Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, que personagens estão por trás desse episódio da adesão do Piauí à independência do Brasil?
Um dos principais personagens era o juiz de fora da Câmara Municipal de Panaíba, de nome João Cândido de Deus e Silva. João Cândido de Deus e Silva era um liberal convicto, republicano, que participaria, inclusive, anos mais tarde, do movimento da Confederação do Equador, com o Frei Caneca e tudo mais. Depois, se viu um dos fundadores, anos depois, da Faculdade de Direito Largo do São Francisco. João Cândido é um líder, na condição de presidente do Senado da Câmara de Panaíba, dessa proclamação de 19 de outubro. Evidentemente que isso, um fato articulado com outras figuras da aristocracia local, tipo Simplicidade da Silva, Leonardo das Dores Castelo Branco, né, que era um intelectual do norte do estado, o padre Domingos Freitas e outras figuras que participaram desse momento, né? Que a ideia era proclamar a adesão ao império do Dom Pedro I, ainda príncipe regente naquele dia de outubro. Havia também um debate sobre a adesão a uma monarquia dual com Portugal, uma espécie de dois reinos com um rei só. É tanto que as proclamações desse dia dão viva ao rei de Portugal e ao próprio imperador do Brasil.
Agora, antes, o dia do Piauí era comemorado em 24 de janeiro, mas por que isso?
É interessante essa pergunta, porque o 24 de janeiro corresponde ao 24 de janeiro do ano de 1823. 3 meses depois dessa proclamação, 19 de outubro, é que há, no dia 24 de janeiro de 1823, a adesão formal do governo da província do Piauí ao governo de Dom Pedro I, né? Isso é ao Império do Brasil. Então, ele é um passo posterior e ele não tem uma conexão, digamos assim, direta com os episódios da Parnaíba, né? Quer dizer, as intenções de Parnaíba são mais liberais, são mais abertas, né? O que acontece em Oeiras é sim indicativo da afirmação do Império do Brasil, da sua unidade. No entanto, é uma perspectiva de arranjo político mais intraprovincial do que de outra coisa, né? Então, é uma espécie de golpe muito esperto de um grupo na capital Oeiras, né? Oeiras para Parnaíba, os dois polos desses dois episódios, de outubro e de janeiro, né? Era de uma para outra mais ou menos 400 quilômetros, né? E então, enquanto o propagandismo se desenvolvia em Parnaíba, em Oeiras acontecia a adesão formal. Tudo isso antecede ao episódio, digamos assim, que coroa tudo isso, que é a Batalha do Genipapo em março.
Exatamente, o senhor falou na Batalha do Genipapo. Na bandeira do Piauí, a data impressa é exatamente 13 de março, em referência a essa batalha. O professor poderia falar mais sobre esse momento também marcante na história do Piauí e na história do Brasil?
O que acontece no dia 13 de março é um enfrentamento, digamos assim, final em termos de Piauí, das forças mais radicais que intentavam fazer uma independência num parâmetro, num referencial de liberdade muito mais amplo, né? Muito mais radical, do que aquele que estava em jogo, que estava negociado entre os governos locais das províncias, né? E o próprio governo do Rio de Janeiro em consolidação. Então, a Batalha do Genipapo é uma espécie de grande espasmo final, de manifestação radical, sangrenta, entre as forças mais exaltadas da província do Piauí, do Ceará, do Maranhão, contra as forças portuguesas aqui presentes, né? Latifundiários, chefes militares pequenos e até grandes. Esse ato final, ele se insere nas lutas pela independência, mas a província já havia aderido desde o mês de janeiro. Ela havia aderido ao seu governo, mas a batalha significa que não havia uma adesão do povo, setores mais amplos, mais mobilizados. Indica, sobretudo, uma luta por projetos políticos diferenciados dentro do movimento mais amplo da independência, né? Então, a Batalha do Genipapo é muito importante porque ela afirma um ser de sangue, coisa que não é tão comum em nossa história, né? E essa adesão. Inclusive, essa Batalha do Genipapo, né, entre as suas consequências e desdobramentos, está, por exemplo, né, a adesão da província do Maranhão, aqui vizinha, né? Quer dizer, porque esse movimento do Piauí se adensa e se transfere para Caxias do Maranhão, uma grande cidade do sertão, portuguesa, típica, e é lá, praticamente com uma espécie comum na área, se instala lá, pró-independência, de lá é que desce e acontece a libertação de São Luís, em que pese se dizer que foi o Labatute que libertou, mas ele não passou de um, digamos assim, de um falso libertador do Norte, que a historiografia depois colocou, sobretudo a historiografia feita do Rio de Janeiro, né? Então, essa Batalha do Genipapo, ela tem essa importância muito grande, né? Ela é mais decisiva, inclusive, para depois libertar o Maranhão, do que o próprio Piauí, que aderiu um pouco antes pelas injunções da sua política interna, né? Sob a liderança do Manuel de Souza Martins, que depois se transformaria no grande referencial político do Piauí, o chamado Visconde da Parnaíba. Então, a processualidade da independência do Piauí, ela aparece em várias datas, em vários episódios, né? Sobre os quais se pode dizer que essas três datas, né, referenciam claramente, né, três momentos, mas esses movimentos são encadeados. É a luta por projetos de independência do Brasil, de rumos, tendo como protagonistas piauienses e o território piauiense.
Conversamos com o historiador Fonseca Neto, professor da Universidade Federal do Piauí, sobre o significado do Dia do Piauí, lembrado hoje, 19 de outubro. Obrigado, professor.
Obrigado, um abraço a todos e a todas.